Bom, primeiramente, Mona Lisa, gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade em conversar conosco e trazer essas informações aos ouvintes da Rádio Sideral. Então, primeiramente, se possível, gostaria que tu fizestes uma breve apresentação para as pessoas que nos acompanham nesta manhã e estarem te conhecendo um pouco melhor.
Eu sou a Mona Lisa, eu atualmente sou estudante do doutorado em educação, né, da UDESC. Eu moro em Florianópolis e estou em Firenze estudando, e eu vim a princípio para coletar dados para minha pesquisa também, né?
Então, para a gente começar nosso bate-papo, Mona Lisa, explicar para a gente, na medida do possível, como era a rotina da cidade antes desse surto e agora com as medidas de prevenção que foram implantadas por aí. Quais os serviços públicos mantêm atendimento ao público e como está sendo essa rotina?
É difícil falar de uma rotina antes do surto, porque quando eu cheguei aqui, as coisas já estavam acontecendo, né? Para mim é uma realidade, uma cultura nova, né? É um desafio duplo porque eu não conhecia nada, eu estou longe de casa, né? Vivendo essa situação. Mas o que eu percebo também é que é algo novo para todo mundo aqui. Então, nós estamos todos aprendendo nesse sentido, né? Quando se trata de seguir essas novas orientações, essas medidas de prevenção. Quando eu cheguei aqui, alguns lugares públicos, lugares turísticos, já estavam vazios. Num primeiro momento, eu até achei que fosse em virtude do clima chuvoso, né? Eu confesso que no início eu não me dei conta que era em virtude do alastramento do vírus. Eu não me dei conta da gravidade. Logo que saiu a medida de que as escolas, universidades seriam fechadas, eu tinha recém saído de uma aula. E foi um susto, foi um choque, né? Na sequência, os restaurantes, os comércios, eles começaram a limitar o número de entrada das pessoas até o fechamento total e o isolamento das pessoas em suas casas. Então, desde que eu cheguei aqui, foi tudo muito rápido, né? De um dia para o outro que eu vi, de repente, uma cidade deserta. A partir daí, as aulas, elas acontecem por videoconferência. Eu estou fazendo as aulas do doutorado aqui, né? Todos em suas casas, inclusive os professores. Nós podemos sair de casa apenas para mercado ou farmácia, e a orientação é que a gente fique no bairro, né? Então, os mercados e farmácias seguem orientações bem rigorosas. Nós temos que, tanto na fila como dentro do mercado, manter o distanciamento mínimo das pessoas. Quando a gente entra, coloca luvas. E desde o dia 9 de março, então, por outra determinação, né, do governo, ninguém entra, ninguém sai de qualquer província italiana. Nós não podemos sair da cidade, as viagens são proibidas em todo o território. Claro que existem algumas exceções, né? Mas isso com motivos justificados. E por meio da imprensa, né, dos órgãos oficiais, enfim, o primeiro-ministro, ele pediu então esse sacrifício de todos, né, no sentido de mudar os costumes, o estilo de vida, se adaptar a essa situação de emergência para minimizar a questão dos riscos, para não favorecer a propagação do vírus. Que é uma situação bem séria.
Acho importante os nossos ouvintes terem conhecimento também, Mona Lisa, de como está o atendimento em hospitais e unidades de saúde aí na Itália. É verdade que pessoas mais velhas, por exemplo, não estão recebendo atendimento nesses locais?
Na verdade, o que acontece é que há uma superlotação principalmente nos hospitais do norte, na região da Lombardia. O número de pacientes cresceu muito, principalmente nessa última semana. Que a gente sabe é que mais da metade dos casos do país estão concentrados nessa região, e isso sobrecarregou as unidades de terapia intensiva. Então, foi preciso transferir os pacientes para outros hospitais em outras regiões devido à falta de espaço. E depois dos últimos números, ontem a Itália registrou quase 800 óbitos. As medidas de confinamento, elas vão ser estendidas para além do dia 3 de abril. Quando eu cheguei aqui, já tinham algumas regiões isoladas. Quando eu desembarquei no aeroporto, já estavam verificando a temperatura das pessoas, né? E nesse primeiro momento, eu senti que todos procuravam levar as coisas com leveza, com bom humor, mesmo com certa preocupação. Eu senti também que todos estavam se adaptando a esse novo momento, sabe?
Como você tem observado a evolução, do surto da pandemia de coronavírus aí na Itália? Como era o seu pensamento sobre este surto há 10, 15 dias atrás, por exemplo?
A gente ainda não sabe exatamente como o vírus se comporta. O que se sabe é que antes do decreto de fechamento de universidades e escolas, né, por exemplo, muitos aproveitaram a oportunidade para deixar as áreas de isolamento e logo após foram registrados mais casos. Por exemplo, quando fecharam as universidades, muitos estudantes voltaram para casa dos pais em outras regiões. E nós sabemos que muitos casos são assintomáticos, e isso pode ter contribuído também para essa situação.
Bom, Mona Lisa, falando sobre os serviços básicos no atendimento à população, como está o abastecimento nos supermercados, farmácias, postos de combustíveis, setores que são essenciais aí, para a manutenção do dia a dia das pessoas? Como é que está funcionando nestes casos?
Então, a questão do abastecimento, o que eu posso te dizer é que mercado e farmácia estão sendo abastecidos normalmente. Eu vivo em um apartamento com mais duas pessoas, né, aqui da Itália. Nós vamos uma, no máximo duas vezes por semana no mercado, né, porque a gente não faz estoque. E nós não sentimos falta de nenhum produto básico.
No que diz respeito às divulgações, principalmente por parte da imprensa, os casos, de coronavírus aí na Itália estão sendo divulgados em sua totalidade? Há uma falta, de consenso nessas informações? Como é que está sendo a divulgação dos casos?
Eu acredito que sim. Eu tenho acompanhado alguns sites de notícias locais aqui da Itália, né? E o site do Ministério da Saúde também atualiza todos os dias os números, então qualquer um pode acompanhar isso. Eu vejo como extrema importância esse posicionamento transparente, né? Esse posicionamento sério por parte da imprensa, principalmente nesse momento de crise, e é fundamental fazer chegar todas as orientações, as informações para a população em geral.
Acho interessante a gente observar também o ponto de vista de uma brasileira que está vivendo uma outra situação. Você está aí na Europa e deve estar com certeza preocupada com familiares, com amigos aqui no Brasil. Então, você, enquanto brasileira, como é que você está vendo as ações que foram adotadas pelo governo brasileiro neste momento, Mona Lisa?
Olha, Bruno, o que eu estou acompanhando é que há um grande atraso nas medidas, tendo em vista que isso já está acontecendo há muito tempo em outros países, né? E o governo brasileiro, infelizmente, está pensando mais no prejuízo econômico do que nas vidas que estão em risco. Outra coisa que me chamou a atenção é o fato de que em alguns lugares onde há uma preocupação em cumprir a fiscalização, eu sinto que é muito importante, mas ao mesmo tempo estão faltando leitos equipados, né, e especiais para esse fim, para o tratamento dos infectados pelo coronavírus, né? Deus queira que no Brasil não chegue o que a gente está vivendo aqui na Itália. estão preocupados em pagar metade dos salários para os trabalhadores, no desconto das horas não trabalhadas. Resumindo, estão mais preocupados com a questão econômica por parte dos empresários, das empresas. Como eu resido em Florianópolis e tenho familiares no interior do estado, eu espero que o nosso governador, que foi preparado para a gestão de riscos, né, já que ele foi membro da Defesa Civil no passado, ele também foi oficial do Bombeiro Militar. Como atual governador, eu quero acreditar que o gerenciamento de crises esteja funcionando melhor na mão dele, né? Já que a formação dele exige que ele saia na frente na questão preventiva e também na parte social da crise que esse vírus está gerando. Eu espero que ele possa ser firme com as determinações de não aglomeração, já que é um absurdo que algumas lideranças políticas e religiosas estão criando uma desobediência e colocando em risco a população.
O que nós não podemos esquecer também são as instituições e pessoas anônimas que estão envolvidas e fazem toda a diferença na nossa sociedade, né? Que a gente não esqueça que, diante do descaso, o que nos dá esperança são essas instituições, são essas pessoas anônimas, né? As universidades, as pessoas envolvidas com pesquisa, os servidores públicos, os profissionais que estão arriscando suas vidas no mundo todo e que não vão ser atitudes impensadas de pessoas que se acham intocáveis que nós vamos desanimar. Num futuro próximo que a gente saiba reconhecer essas pessoas que agora estão levantando essa bandeira em favor do ser humano, né, que estão arriscando as suas vidas. E então a gente não pode, nesse momento, esquecer e chamar atenção para essas pessoas e para essas instituições que são muito sérias.